Bem-vindo aqui ao Grupo Séries de Comunicação, vindo às nossas programações. A gente conversa neste momento, então, com o deputado federal Maurício Marcon, ele que vai falar um pouquinho sobre um assunto de grande repercussão devido a uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que decidiu que o deputado federal gaúcho, então, pode ter um mandato cassado. Isso, a decisão aconteceu na tarde, então, de terça-feira, quando 7 desembargadores votaram por essa cassação, e agora ainda cabe em recurso. Por enquanto, o deputado segue ainda com o seu mandato, e a gente gostaria, deputado, primeiramente, de abrir espaço aqui no Grupo Séries de Comunicação para o senhor falar sobre essa decisão que foi proferida, então, pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, bem-vindo aqui ao Grupo Séries.
Bom dia, agradecer o espaço, mandar um abraço aí pessoal do Não Me Toque de toda a região. Bom, primeiro ponto, o que a gente tem que frisar é que eu não ainda sigo no mandato, né? A gente tem o nosso mandato garantido até segunda ordem pelo TSE. Também é importante dizer que não fui cassado por fraude, roubo, triplex, né? Nada disso, né? O que aconteceu é que o tribunal, de uma forma inovadora, única, entendeu que uma pessoa que fez votos em 10 cidades diferentes, que tem prints de campanha, que tem material de campanha, que tem jinglezinho de campanha, foi uma candidatura laranja, né? Isso foi uma decisão nova no país. Até hoje, a fraude, a cota de gênero era considerada somente quando a candidata não tinha votos, um total de 0 votos. E agora o tribunal entendeu que isso já não é mais suficiente, né? É preciso fazer uma quantidade que eles julguem razoável de voto para que o mandato não seja cassado. Isso assusta bastante, porque eu sou detentor de mais de 140 mil votos, sou vice-líder da oposição ao governo Lula na Câmara, e chama atenção que uma decisão como essa tenha sido tomada em um período onde a oposição vem crescendo na Câmara dos Deputados, vem crescendo no Congresso como um todo, e a gente vem, de certa forma, ajudando a crescer a oposição. Isso assusta. A justiça, ela tem que ser, como a gente sabe, igual para todos, né? E se a gente começar a pegar como exemplo os casos que a gente teve na eleição, por exemplo, de 2020, onde em diversas cidades, ontem eu olhei 3 cidades aqui só da região, e a gente já encontrou 3 casos diferentes, com cidades onde uma cidade, o Republicanos, fez 5 votos, ou seja, a chapa do Republicanos deveria ser cassada, a chapa do PSDB aqui em Caxias fez 8 votos, uma mulher, deveria ser cassada, e a chapa de Passo Fundo, que é onde o Luciano Azevedo entrou na justiça contra mim, do PSD, teve uma mulher lá em 2020 que fez 3 votos. Então também os vereadores de Passo Fundo do partido que entrou contra mim por suposta fraude na cota de gênero deveriam ser cassados. Importante salientar, Daiane, que eu não tinha, e nenhum candidato tem gerência sobre montar nominata de candidatos, né? Se nós somarmos entre candidatos de deputado estadual e deputado federal em 2022, todos os partidos têm quase 90 candidatos. Então eu estou sendo punido por algo que eu não fiz. É o único crime no Brasil que alguém paga por não ter feito absolutamente nada. Também é importante salientar que eu fui eleito sem recurso público, e esse foi um dos argumentos usados pelos desembargadores para tirar o meu mandato, né? Que a Kátia, a mulher que concorreu, que inclusive é pré-candidata a vereadora em Porto Alegre, ela teria não usado de recurso público para fazer sua campanha, como se isso fosse uma obrigação. Isso não é uma obrigação, eu também não usei. E ela também, é bom deixar muito claro que ela não teve o período total de campanha. Ela substituiu uma outra pessoa, uma outra mulher já com histórico na política, já tendo concorrido em outras eleições, que decidiu declinar da candidatura faltando poucos dias para o pleito. Então, realmente é uma decisão que traz estranheza. A gente tinha falado com diversos advogados e todos foram unânimes em dizer, ao longo dos últimos meses, que não havia a menor possibilidade de eu perder o meu mandato, até porque, como eu disse, fez votos em 10 cidades, e o próprio desembargador, um deles, disse, esses votos dela, um deve ter sido dela. Ora, se ela mesmo votou nela, significa que candidata laranja, ao que se sabe, nunca vota em si, né? Acaba fazendo campanha para outra pessoa. e votando em outra pessoa. Então, o mínimo que causa é estranheza, a gente confia na justiça e vai, obviamente, agora entrar com os embargos para entender algumas coisas. A própria relatora do meu caso, meses atrás, tinha votado para absolver, né, um caso onde houve zero votos, né, se não me falha a memória, em Palmares do Sul. E aí, para mim, teve outro tratamento. Então, realmente causa bastante estranheza. E a gente confia que em Brasília os juízes serão, talvez, mais atentos ao caso, porque realmente se cria um precedente muito perigoso, né? A gente deve ter uma chuva de processos para cassação de chapas inteiras, que é o que os juízes entenderam aqui, os desembargadores, em todos os municípios, né? Porque se quem está nos ouvindo agora pegar a eleição de 2020, a de vereador, e der uma olhadinha aí quem foram os últimos votados, vai ver que provavelmente deve ter mulheres aí com zero votos, dois votos, cinco votos. E isso no entendimento do colegiado de Porto Alegre, do TRE, mostra que é uma candidatura laranja, mesmo que a pessoa tenha feito campanha e não tenha tido sucesso nas suas eleições, que não é algo criminoso até a última terça-feira. Então, vamos seguir, vamos recorrer. A gente só não quer acreditar que tenha sido um julgamento político, porque julgamento político acontece em ditadura e não em democracia.
Com certeza, essa é uma questão que causou grande indignação e também repercussão durante o dia de ontem. Inclusive, a gente teve outras grandes personalidades também na área da política que vieram, se manifestaram, né, em defesa do senhor. A gente teve deputado Nicolas, deputado Sanderson, o Zuco também falando sobre isso. É algo que geralmente, de forma geral, causou realmente uma estranheza e, por ser algo acontecendo pela primeira vez, como o senhor bem disse há pouco, né, causa uma grande estranheza.
Tem muita gente que diz defender a democracia só no discurso, né? Quando a gente rasga 140 mil votos, e não são só 140 mil, né? Eu fui eleito com os votos do Podemos, que foram mais ou menos 310 mil. Isso representa 5% do eleitorado gaúcho, que está sendo descartado porque uma mulher fez votos em 10 cidades e eles julgaram que isso não seria suficiente para caracterizar uma campanha. Ora, se tu te candidatar a deputado e tu não sair de casa, não fizer uma campanha, não mandar um WhatsApp, obviamente tu não vai fazer voto em 10 cidades, ainda mais em regiões diferentes, como foi o caso. A gente precisa defender verdadeiramente a democracia. Eu sou um parlamentar eleito, eu sou um parlamentar que conseguiu mais de 70% do quociente eleitoral. Para tu ter uma ideia, se eu fosse um partido político, com os meus votos eu teria sido eleito pelas sobras, né? Eu teria sido deputado, independentemente de outros votos. Então, o que se está se fazendo, o que foi feito aqui no Rio Grande do Sul, sem a menor sombra de dúvida, foi um julgamento, no meu entender, político. Porque pela primeira vez na história do país, um deputado, ou qualquer, nem vereador até hoje, não foi cassado com uma quantidade dessas de votos e uma quantidade tão farta de provas que houve campanha. Agora, a gente precisa entender que a senhora que concorreu é uma pessoa de 60, 65 anos, que não tem domínio de rede social, o que não é obrigatório, ou não era, pelo menos até então, fazer campanha em rede social, e se abre precedentes muito perigosos, né? A gente, como eu te falei, tenha certeza que se você abrir agora a página aí do TSE e olhar a votação de Não Me Toque em 2020, tu vai encontrar mulheres que fizeram poucos votos e talvez até votação zerada. E isso vai caracterizar, segundo o tribunal, independentemente se fez campanha, se não fez, é porque eles consideram que agora, antigamente, tu precisava ter três indicadores de fraude. Tu precisava ter votação zerada, conta zerada e inexistência de campanha. Ela não teve conta zerada, ela teve campanha, prova, fazendo campanha, e ela não teve votação zerada, longe disso. Então, o caso que pegou a mim vai repercutir, caso seja mantido no Tribunal Superior Eleitoral, em basicamente todos os municípios do país, porque haverão contestações. Para que a gente entenda a profundidade digamos, a maluquice do que foi feito aqui, todos os vereadores do Brasil vão entrar no próximo pleito com medo que uma candidata da sua nominata possa eventualmente não fazer votos suficientes para os tribunais entenderem que ela foi uma candidata laranja e todos perderão seu mandato. Então é uma temeridade o que foi feito, né? É uma violência contra a democracia o que foi feito, E lembrando, né, ninguém é obrigado a fazer voto. Quando tu te candidata, tu vai atrás, tu faz voto, tu faz a tua campanha do jeito que tu quer. Eu, por exemplo, fiz via rede social e ela fez através de santinhos, distribuição e por aí vai. Agora, é tirar o mandato lícito de um parlamentar que não usou recurso público, que foi o mais barato custo-voto do Brasil, o mais votado da história da Serra. Olha, é sinceramente, e principalmente, né, vice-líder da oposição, podendo assumir a oposição nos próximos meses aí, realmente chama muito a atenção. E o apoio de ontem que tu mencionaste, dos meus colegas parlamentares, conversei com vários, inclusive com alguns senadores, senador Flávio Bolsonaro, senador Magno Malta, senador Jorge Seif, todos horrorizados com o que aconteceu, porque realmente é um ataque contra a democracia. De um tribunal que, no meu entender, deveria defender a democracia.
Com certeza. Deputado, antes da gente encerrar aqui, indo para a reta final, quais que vão ser os próximos passos agora, nesse processo e também, levando em conta o recurso?
Então, agora a gente foi notificado no dia já dessa madrugada pelo tribunal para a gente se manifestar sobre eventuais embargos, né, que a gente vai fazer para entender algumas coisas, como, por exemplo, em um caso. Ser votado pela absolvição quando houve 0 votos para uma mulher e meses depois, com 14 votos, ser considerado uma candidatura laranja, né? Então, agora a gente está na parte dos embargos. Após os embargos aqui no Rio Grande do Sul, que devem durar aí alguns meses, a gente acredita, essa situação sobe para o Tribunal Superior Eleitoral, onde a gente então vai ter um novo julgamento. E aí eu acho que já contando com diversas ações de municípios, como eu te falei, que eu acho temerário. Né, que a eleição não termine em 24, que ela continue para que alguns que não conseguiram se eleger, como é o caso do Luciano Azevedo, que entrou contra mim aí de Passo Fundo, tentem ganhar a vaga no tapetão. Ele que fez menos da metade dos meus votos e gastou muito dinheiro na campanha. Então o povo decidiu por mim e não por ele, e ele deveria respeitar a decisão do povo se considera um democrata.
Com certeza. Deputado, muito obrigada pela sua atenção aqui ao Grupo Séries de Comunicação e desejo ao senhor uma excelente semana.
Obrigado, igualmente, um abraço a todos.